Ok, então fica assegurado, senador Wellington, que indique ou o secretário de Segurança ou o comandante da Polícia Militar, conforme
correto
propôs e há concordância com o autor do requerimento. Que eles concordam com o mérito do requerimento, por assim, enquanto aprovado. Esse aqui é de minha autoria, e nós temos todo um debate aqui sobre o Estatuto do Motorista. Eu estou propondo e que a gente continue fazendo esse debate sobre a violência no trânsito e também o debate sobre o Estatuto do Motorista Profissional. É um debate que nós vimos fazendo já o ano passado. Isso. E queremos retomar para continuar debatendo aqui essa ideia do Estatuto do Motorista como instrumento de combate à violência no trânsito.
Senhor
não,
presidente.
Não. Foi aprovado só a regulamentação da profissão de motorista. Foi fruto também desse grupo de trabalho que nós trabalhamos durante todo o ano. E, no fim, nós decidimos aprovar a regulamentação. Diga-se de passagem que o processo original é do Tarcísio Zirman. E aqui eu faço uma homenagem a ele, nós temos ao vivo. Ele merece essa homenagem, esse voto de solidariedade, que ele andou mergulhando no rio Tramandaí, lá no Rio Grande do Sul, e acabou tendo um problema na coluna gravíssimo. Foi operado, mas felizmente, pelo que sabemos, hoje ele é prefeito lá de Novo Hamburgo, ex-deputado federal, está se recuperando bem. Fica aqui a solidariedade, tenho certeza, de todo o Congresso Nacional, ao prefeito e ex-deputado federal Tarcísio Zirman.
Com certeza, senhor presidente. Primeiro, louvar essa discussão. Eu diria que é na área da violência, um problema que o Brasil precisa estar atento. Aliás, agora, recentemente, num diálogo com membros da equipe do governo, Ministério da Justiça, Casa Civil, eu creio que esse tema ele precisa ser olhado, não é, como um tema de interesse nacional. Nós temos que fazer uma série de perguntas. O modelo que nós temos relacionado à carteira de motorista, a forma de a gente já liberar logo ali depois de um rápido curso, exame. Alguns países adotam liberar uma provisória, para em seguida faz mais uma avaliação, para só depois liberar uma carteira definitiva. E, junto com isso, a discussão da violência no trânsito. Nós temos uma situação dramática, não sei se todos acompanharam os dados, mas nós estamos dobrando o número de homicídios no trânsito, né, estradas, urbano, enfim, em relação à arma de fogo e arma branca. Então, nós estamos falando de uma situação de mais de 40 mil vítimas por ano. O meu estado é um dos que também se apresenta com graves problemas nesta área, e estou dizendo aqui como quem foi governador e não encontrou solução. Nós tivemos a municipalização, em lugares deu certo, em lugares e ampla maioria não há qualquer acompanhamento. Enfim, e eu queria aproveitar, se Vossa Excelência me permitir, nesse mesmo requerimento, de fazer um convite, porque dentro de tantas situações que eu vejo no Brasil, no meu estado tem uma cidade chamada Esperantina, Piauí, em que, num trabalho, Ministério Público, juiz, município e sociedade, se fez uma modelagem em que se reduziu em 2/3 o número de vítimas de trânsito. A gente fala, às vezes, só das coisas ruins. Deputado Temístocles, nosso colega aqui do Parlamento, do PMDB. Então, eu queria propor que pudéssemos convidar o prefeito da cidade, a área do trânsito, o juiz, o promotor, tá certo? E eu vou examinar um nome aqui que possa representar essa parte da sociedade lá organizada, para que pudéssemos também ter um depoimento, não é, de um caso positivo, não é, que são raros, infelizmente, nesta área.
Fica acatado. Então, nós teremos aqui a realização de um ciclo de debate sobre a violência no trânsito e o Estatuto do Motorista Profissional. Aqueles que concordam com o requerimento extra pauta, podemos se encontrar aprovado. Quem concorda, inclusive com o adendo do senador Wellington Dias, e nós então realizamos um ciclo de debate sobre a violência no trânsito e também o Estatuto do Motorista, com os convidados que serão indicados posteriormente. Aprovado. Esse é um tema que foi debatido, na verdade, pela imprensa brasileira durante o recesso. E vou fazer a leitura para ficar bem objetivo e nós avançarmos no tempo. a realização de audiência pública para debater os problemas com próteses de silicones francesas e holandesas. Os convidados seguiam posteriormente listados pelos senhores senadores. A própria imprensa publicou aí, ninguém tem dúvida, sobre a questão gravíssima. É, convidaríamos a Anvisa, o Ministério da Saúde, enfim, para debatermos essa situação que atingiu a centenas de brasileiros. Aqueles que concordam com o requerimento da extra-pauta, permaneçam em encontro, que concordam com o mérito, também permaneçam em encontro aprovado. Ok? Um outro requerimento da maior gravidade se refere ao linchamento que aconteceu lá no Pará, quando um senhor, independente do que ele tenha feito, me parece que ele matou outra pessoa, mas veio a solicitação para nós, ele foi morto a paulada diante de 7 policiais militares em Santarém do Pará. Eu vi o vídeo, quem me provocou esse requerimento veio aqui, e a questão é uma questão de direitos humanos. Porque se nós permitirmos que a barbárie prevaleça antes de qualquer julgamento, então aí é olho por olho, dente por dente, todo mundo vai passar a fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é inadmissível, independente do que ele tinha feito, ele teria que aí a julgamento fosse punido pelo rigor da lei, né? Mesmo os países onde tem pena de morte, o cidadão é julgado. Aqui, nesse caso, a pena de morte é uma execução sumária, sem nenhum tipo de julgamento. Como alguém poderia me dizer, não, mas fizeram justiça. Eu não vou entrar no mérito da justiça ou não justiça. O que eu vou dizer é que milhares de casos, a partir do momento que você permitir julgamento, o linchamento, sem nenhum tipo de julgamento, você vai escorregar, com certeza, pela linha da injustiça. Então, aqueles que concordam com esse requerimento extra-pauta, permaneçam em encontro, aprovados, concordo com o mérito, também permaneçam em encontro, aprovado. Aqui, esse é um requerimento fruto dessa própria audiência pública, foi solicitação daqueles que aqui usaram a palavra, que a gente fizesse uma audiência pública para discutir a saúde do trabalhador, como foco principal na questão do frigorífico, esse lá em Mato Grosso do Sul, onde 4 trabalhadores morreram pela mistura, né, de produtos químicos e outros 20 ou 30 estão hospitalizados. Então, discutirmos a prevenção e a saúde do trabalhador. Acho que concordo com a intenção do requerimento, extra pauta, permaneça em encontro. Aprovado. Quem concorda com o mérito, permaneça em encontro, aprovado. Estamos no fim. Essa é a solicitação das entidades de policiais e civis e militares. Diz o requerimento. Pedimos à União Pública para debater as condições de trabalho e a política salarial dos bombeiros, policiais civis e militares. Os convidados serão posteriormente indicados pelos senhores senadores.
Presidente, se me permita, a exemplo dessa área do trânsito, eu estou vendo que são várias ocorrências com diversos enfoques relacionados à polícia militar.
Isso.
Talvez isso aí também pudesse...
Na mesma linha daquele primeiro encaminhamento.
Para que não fique...
Seja convidado as partes envolvidas...
Como eu fui governador, para que não fique assim, com foco nesse estado ou naquele, enfim, como okay. Algo para a gente apreciar uma situação no Brasil. Eu dizia aqui há pouco para o senador Aloysio, da minha experiência, você investe, mas você tem que considerar que nós temos toda uma origem que a polícia era formada como um exército... Não é administrado pelos estados. Então, isso não é fácil. É uma situação, talvez a gente vai levar ainda alguns anos para poder a gente ter uma polícia realmente pronta para a defesa do cidadão, enfim. De qualquer modo, eu reconheço que há avanços, tá certo? Inclusive, vejo não só São Paulo, o meu estado, eu acho que o próprio Acre, o Pará, que eu conheci muitos anos atrás, eu reconheço também que tivemos avanços consideráveis. Agora, não é uma coisa fácil, você tem que construir a partir do que existe. E isso é sempre mais difícil, porque você tem aí toda uma memória, não é que não é fácil ser alterada.
Ok. Então, os que concordam com o requerimento, com as devidas considerações e o adendo colocado pelo senador Wellington Dias, que se convoque ambos os lados para esse debate, da administração das políticas salariais, tanto da polícia civil como militar, como também dos bombeiros, os que concordam, permaneçam em
encontro. Desculpe só, porque A discussão tem a ver com a PEC 300, com certeza.
No fim acaba também discorrendo para a PEC 300.
Eu acho que seria interessante, num caso desse, que tivesse ou do fórum dos governadores, do secretário de administração, alguém que pudesse colocar o lado também dos estados.
Fazer o contraponto. Está, então, aprovado o mérito com o adendo do senador Wellington Dias. E o último, penúltimo, esse também é um tema que veio a mim, eu achei muito interessante, de nós discutirmos na visão dos direitos humanos a política pública para debater a situação do transporte coletivo e a mobilidade urbana no país. Aí com o corte transversal, eu diria, da integração, olhando a questão do deficiente, de idoso, enfim, todas as áreas. Aqueles que concordam com esse requerimento de ultrapauta, pelo menos se encontram. Vamos ao mérito quanto à mobilidade e o transporte coletivo no país, em todas as áreas, concordo com o mérito, pelo menos se encontra aprovado. Enfim, felizmente, o último. Com disposto no artigo 93, inciso, realização de audiência pública para debater os recentes casos de vazamento de petróleo na bacia de Santos, São Paulo e também Tramandaí, Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo desse requerimento e vamos convidar todas as partes interessadas. Senador, concordo com o requerimento, extra pauta, plenário se encontra aprovado. Acho que concordo com o mérito, plenário se encontra aprovado. Eu acho que faltou o senador Wellington Dias e senador Aloysio, se vocês entenderem, quando aprovamos aquele que vai discutir toda a situação da Polícia Militar, não tem como eu não trazer à tona também a situação da Bahia, que está em greve, 80 mortes. Eu acho que naquele próprio requerimento, que vai discutir a questão da situação financeira e a questão do trabalho dos militares, nós, naturalmente, convidaríamos também da Bahia, com seus representantes de ambos os lados, para participarem desse debate, se assim vocês entenderem. Porque não tem como a Comissão de Direitos Humanos, sendo muito franco aqui, olhar para Pinheirinho, olhar mesmo para Pará, e eu não olhar também sobre o conflito que existe agora na Bahia, que preocupa todos nós. Então, acho que é uma questão de bom senso para fazermos um debate qualificado.
Nós tivemos há pouco tempo Pernambuco, Ceará, São Paulo, Bahia, enfim, foram aprovados várias situações do Acre, do Pará,
Piauí,
enfim,
mesmo,
do Piauí, enfim. Então, o que eu estou lhe colocando é que eu acho que há a necessidade de tratarmos desse tema
de forma global.
E ouvindo os vários atores, governadores e suas equipes, né, secretário de segurança ou da Polícia Militar, ouvir os policiais sobre as situações que os levam às frequentes greves, eu acho que isso é importante, e ouvir movimentos como esse dos estudantes. Aliás, lá também tem as lideranças que representam os estudantes, que pudesse também ser convidado, também importante. Então, eu acredito que nós poderemos ter aí, quem sabe, um norte. A discussão da PEC 300, para pegar um exemplo, quem não é favorável à melhoria de remuneração dos policiais? Eu acho que todo mundo é favorável, aliás, qualquer profissional. O problema é que, do outro lado, eu dou aqui meu testemunho que igualar com Brasília, como se deseja, seria insuportável, eu diria, para quase a totalidade dos estados brasileiros. Quer dizer, e aí, qual é a fonte? Para poder o Congresso fazer isso, aliás, tem uma coisa que se ilude muito, é preciso o Congresso dizer quando é que tem a fonte. Para o Congresso dizer qual é o piso da educação, tem que dizer qual é, de onde é que vem o dinheiro para atingir aquele piso. Você entende? Então, para poder se definir quanto é o piso, tem que pagar no mínimo X para o médico no programa Saúde da Família, mas tem que mandar o dinheiro. Então, para o Congresso fazer isso em respeito ao Pacto Federativo, tem que definir. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente estar definindo os problemas que o povo vive, inclusive do ponto de vista dos direitos humanos, é um foco muito importante, para ver como que a gente vai dar um tratamento e uma solução a esse problema relacionado a uma qualidade na área do atendimento do serviço de segurança.
Muito bem, senador Alves, senador Luiz.
Presidente, em relação a esses episódios lamentáveis da Bahia, em que a greve descambou para o motim Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu considero muito importante que o Senado delibere sobre uma questão gravíssima, que é objeto de um projeto de lei de Vossa Excelência e também meu, a respeito da greve no serviço público. Na minha visão, policial militar não pode fazer greve. Por uma única razão, é que, nos termos da Constituição, a Polícia Militar ela é uma força de reserva das Forças Armadas. Assim como soldado, marinheiro, aeronauta, membro da aeronáutica não pode fazer greve, Polícia Militar também não pode. Não deveria poder, no meu entender, é uma decorrência natural, lógica, né, da sua condição de força de polícia militar. Em segundo lugar, eu já estou vendo, já posso adivinhar que daqui a pouco aparecerá um projeto de lei para conceder anistia aos policiais militares baianos que cometeram crimes militares durante este motim. Porque isso já aconteceu. Faz 3 ou 4 meses, o Senado aprovou não apenas anistia para um Estado, mas foi uma baciada. Foram 8, 9 anistias, foi aprovado com apenas um voto contrário, no caso meu. Foi aprovado um projeto de anistia para vários casos. Começou com um Estado, depois foram acrescentando mais um, 8 ou 9 Estados. Anistia por atacado. O que só faz estimular esse tipo de comportamento, que é absolutamente inaceitável por parte de servidores públicos que portam armas e que integram forças que devem obedecer o princípio da hierarquia e da disciplina. Não é? Então, fica aqui também essa colocação, dessa preocupação de que o Senado e o Congresso não venham mais uma vez, depois de passado o movimento, a indignação com os fatos, né, venha mais uma vez a perdoá-los de uma maneira, no meu entender, sem levar em conta as consequências desse perdão. Sim, o Congresso pode votar anistia. E aqui foi anistiado, o projeto veio da Câmara, se transformou numa verdadeira... uma árvore de Natal, porque começou com uma anistia e começaram a pendurar outras situações. Isso foi aprovado no plenário do Senado. Obrigado.
Senador, foi o senador Arizona, senador Wellington Dias.
Bem rapidinho, mas só para dizer. Nós estamos falando de uma categoria que, pela nossa Constituição, tem poder de arma, tem poder de andar armado. Então, como é que você encara uma situação como essa? Eu vi casos de São Paulo, vi no meu estado, vi de vários. Aliás, a primeira força federal que foi no Brasil foi no meu estado. Porque os guardadores ficavam até com medo de, será que eu vou pedir, será que eu não vou pedir? Mas, poxa, quando você olha que tem que cuidar da população, o que acontece? Quando acontece algo, os bandidos se organizam. Eu vi agora no Ceará, vi na Bahia, ou seja, sai de 500 bandidos.
São Paulo, a PM não faz greve, não.
Coisa
São
maluca.
Paulo, a Polícia Militar de São Paulo não faz greve. É uma força absolutamente disciplinada, profissional, bem formada. Evidentemente, comete excessos, se vocês comete excessos, desvios de função, crimes, mas nós temos lá uma corregedoria que é absolutamente implacável com esses desvios. E greve, eu não tenho registro.
Então, por isso que eu creio que, aproveitando essa leva de requerimentos desse tom, a gente deve discutir as várias perguntas que precisam de uma resposta para, inclusive, subsidiar projetos que tramitam aqui, ou, quem sabe, até novos projetos que surjam.
Tudo bem. Eu quero registrar a presença conosco durante toda a manhã aqui do ex-funcionário da ONU, o professor de Direito Internacional, Dr. Janis Van Angelen. Está registrada a presença e, com todos os requerimentos aprovados, vamos discutir o tema na sua amplitude, não só na visão da Polícia Militar, como o caso aqui levantado pelos dois senadores, mas também na ótica dos direitos humanos, da sua amplitude, ou seja, de toda a população dos Estados envolvidos. Com isso, nós encerramos esta sessão e, consequentemente, a audiência pública. Estão encerrados os trabalhos.